Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 29 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Paraná confirma a transmissão comunitária da variante Delta. ONG distribui 3 toneladas de alimentos para famílias de Foz do Iguaçu afetadas pela pandemia. Curitiba libera atividades sem restrição de horário e eventos para 300 pessoas. E ainda tem reportagem da série Paraná em Tóquio. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A transmissão comunitária da variante Delta do novo coronavírus foi confirmada nesta quarta-feira no Paraná pela Secretaria de Estado da Saúde. O Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz também confirmaram a transmissão da variante conhecida por ser mais transmissível, porém não necessariamente mais fatal. Segundo a Secretaria, mesmo com a confirmação, a predominância no estado ainda é da cepa gama, que surgiu em janeiro e identificada inicialmente em Manaus. Além da confirmação da transmissão comunitária, a CESA informou 16 novos casos e mais 6 mortes causadas pela variante Delta no Paraná. Em entrevista, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destacou o acompanhamento da evolução da variante Delta e falou sobre os cuidados que devem ser tomados pela população.
Nós tínhamos 13 casos já confirmados da variante Delta no Paraná que eram objeto de estudo epidemiológico da nossa equipe do Estado do Paraná com o Ministério da Saúde, que mandou uma equipe para cá permanecer por praticamente 20 dias fazendo rastreio e o inquérito epidemiológico de todos esses casos. Outros testes de RT-PCR também estavam submetidos a Fiocruz e agora alguns deles começaram já a ter os resultados positivados. Então, na data de hoje, mais 16 casos foram confirmados, completando 29 casos confirmados no Paraná na data de hoje, no dia 28 de junho de 2021. Diante desse número de casos, diante de todo o trabalho que foi feito, epidemiológico, entre todas as equipes, alinhados que estamos com o Ministério da Saúde, nós podemos, então, a partir de hoje, considerar a transmissão comunitária da variante Delta no estado do Paraná. Estamos, inclusive, já acabamos de assinar um informe para todos os serviços de saúde do estado, os serviços municipais de saúde, as entidades hospitalares, todos informando da presença da variante Delta no estado do Paraná em caráter de transmissão comunitária. Porém, é importante frisar, nós temos que continuar com as medidas não farmacológicas, distanciamento social, lavagem das mãos, uso do álcool em gel, também uso das máscaras e, principalmente, nesse período frio, não permanecer por muito tempo em ambientes não arejados com muitas pessoas. Somando-se a tudo isso, talvez o elemento mais importante deste momento é a necessidade da imunização, da vacinação. Quem tomou a primeira dose da vacina, não deixe de tomar a segunda dose da vacina no calendário proposto pelo seu serviço de saúde aí próximo da sua casa. A imunização vai se mostrar o elemento mais importante do escudo imunológico que o cidadão pode ter. Por isso, nós estamos fazendo essa informação da transmissão comunitária da variante Delta do coronavírus no Paraná.
Após 16 meses, Rede Municipal de Ensino de Maringá retoma as aulas presenciais. A reportagem é de Luciana Penha.
Na porta da escola, álcool em gel para higienizar as mãos. Em algumas escolas da Rede Municipal de Ensino, em Maringá, mochilas e calçados também estão sendo higienizados. Na Escola Municipal Oswaldo Cruz, a diretora recepcionava os alunos na porta e disse que está feliz com o retorno dos estudantes à sala de aula. Os alunos estavam ansiosos por este momento. Alexandra Esteves Viana disse que o filho acordou às 6 horas da manhã todo empolgado. Ela, como mãe, não está tão tranquila, mas disse que não dava para manter o filho mais tempo no ensino não presencial.
Eu estou tranquila 100% não, mas não aguenta mais ficar em casa. Ele está todo dia pedindo para voltar às aulas e está tendo muita dificuldade no aprendizado também. Então eu optei por voltar às aulas no presencial e fazer um teste, como vai ficar, né?
Como é que ele estava hoje no retorno para a escola?
Nossa, 6 horas já estava acordado, todo empolgado, como se nunca tivesse ido para aula novamente, coitado.
Ele vai ver os amiguinhos, pelo menos alguns?
Alguns, porque alguns vai continuar não no presencial, né? Mas aí alguns ele vai rever hoje, com certeza.
A escola está preparada, as medidas de segurança?
Sim, a escola está preparada, as crianças vêm higienizadas, chega na escola e higieniza novamente, né? Uso de máscara, cada um com a sua garrafinha de água individual, isolamento dentro da sala de aula, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Os pais assinam um termo de aceitação para que o filho frequente as aulas de forma escalonada. O material escolar etiquetado estava na escola e será entregue aos alunos. E as refeições serão ou dentro da sala de aula ou no refeitório, se a estrutura física permitir o distanciamento necessário. De Maringá, Luciana Penha.
O governo do estado entregou nesta quarta-feira o primeiro lote de alimentos do programa Compra Direta Paraná em Curitiba em 2021. O lançamento simbólico aconteceu no Asilo São Vicente de Paulo, no bairro Juvevê, com produtos da Cooperativa de Agricultores Orgânicos e de Produção Agroecológica. A primeira entrega do ano no estado aconteceu no dia 21 deste mês no município de Japurá. Neste ano está previsto um investimento de R$ 27 milhões para o programa. Cerca de 150 cooperativas e associações da agricultura familiar se credenciaram. A cerimônia contou com a presença do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.
75 tipos de alimentos, né, que nós vamos fazer chegar semanalmente ou mensalmente a essas entidades que cuidam de vulneráveis. Quem são elas? Didaticamente falando, então, asilos, casa-lar, casa de passagem, hospital público, hospital filantrópico, os CRAS, os CREAS, os POP, restaurantes populares, enfim, esse conjunto grande que são mais de 1000 que estão cadastradas e estão habilitadas a receber e passaram a receber a partir dessa semana. Essas entidades, no conjunto, elas cuidam, né? Tratam com carinho de mais de 500 mil pessoas vulneráveis. Então, é uma ação importante das duas pontas, ajuda a agricultura familiar, proteção social a quem tem dificuldade de comer, né? Que é aqui representada por essas entidades, e que nós inserimos isso num conjunto grande de proteção, segurança alimentar.
Segurados do INSS que recebem auxílio-doença vão passar por um pente fino a partir de agosto.
Serviços.
Os segurados do INSS que recebem auxílio-doença sem data de cessação há mais de 6 meses e não passaram por perícia médica devem ter atenção redobrada. 170 mil benefícios por incapacidade temporária vão passar por um pente fino a partir de agosto. E as cartas já estão sendo enviadas para esses segurados em todo o país. É importante destacar que se o segurado não responder à convocação do órgão e agendar a perícia médica em 30 dias, terá o benefício cancelado. A autarquia informa em nota, assim que receber a carta, o beneficiário deve acessar o Meu INSS, que é no site gov.br/meuinss, Meu INSS, pelo site ou aplicativo e clicar na opção Agendar Perícia. Esse agendamento também pode ser feito pelo telefone 135. Anotou? 135. O prazo para fazer esse agendamento é de 30 dias a contar do dia em que a pessoa recebeu a carta. Repórter Jomar Valença.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. Os efeitos negativos da pandemia foram grandes na economia brasileira, mas a maior perda foi para os médios e pequenos empresários. Nos negócios pesquisados pela Serasa Experian, 92% dos que tiveram contas negativadas foram empresários destas empresas. Outra pesquisa que foi realizada pelo Sebrae mostra que 79% destas pequenas empresas ainda seguem sofrendo com os prejuízos que foram causados pelo isolamento social. E 80% destes negócios continuam abertos, mas 43% deles ainda vendem menos do que vendiam antes do início da pandemia. Apesar destas dificuldades, este setor é responsável por 27% do PIB, Produto Interno Bruto do país, e por 52% dos empregos com carteira assinada, segundo dados do Sebrae. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a massa de ar mais frio e seco mantém a condição de tempo estável em todo o Paraná. Por ser uma forte massa de ar frio, as temperaturas mínimas serão rigorosas e, apesar do predomínio de sol em grande parte do estado, as temperaturas máximas não devem se elevar muito. As condições atmosféricas também serão favoráveis para a ocorrência de geadas amplas em todo o estado. As temperaturas mínimas ficam negativas ou muito próximas de zero grau em todas as regiões. E as temperaturas máximas não passam dos 15 graus, como em Londrina e Paranavaí, 10 graus em Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Curitiba e União da Vitória e 14 graus em Foz do Iguaçu e Paranaguá. No próximo bloco, tem reportagem da série Paraná em Tóquio e também mais uma ação de destaque na série Vale Muito, com a entrega de donativos na região da fronteira em Foz do Iguaçu.
Paraná em Rede.